Viva! Está começando Cartão Vermelho, edição 83, neste dia do bibliotecário. É o dia do bibliotecário no Brasil, em homenagem a Bastos Tigre, que foi um belíssimo escritor, um belíssimo poeta e também um dos pioneiros da biblioteconomia no Brasil, essa profissão tão importante que organiza os livros. Ai, como eu gostaria de ter um bibliotecário na minha vida para organizar os meus. Cada vez que eu busco um, demoro horas para achar. Dia do bibliotecário, neste dia 12 de março, em que vamos tratar, primeiro, de uma questão angustiante. Quem é que vai fazer gol no Flamengo? 10 jogos sem tomar gol no Campeonato Estadual. Vai ter zebra nas quartas de final do campeonato aqui em São Paulo? Aparentemente, não. Eu tenho uma suspeita. O Novo Horizontino contra o São Paulo. E o Corinthians vai passar pelo São Bernardo, em São Bernardo, na quinta-feira, pela Copa do Brasil? Eu diria que não se trata exatamente de uma suspeita. Mas eu tenho um temor que não vai passar. Perdeu no Campeonato Paulista. Queria contratar o técnico do São Bernardo. Enfim, sei não. Vamos falar também do esporte, que pegou 8 jogos com estádio vazio, com portões fechados, por causa da barbaridade cometida por alguns de seus torcedores contra o time do Fortaleza. No entanto, a justiça esportiva pune, mas a justiça comum, a polícia pernambucana, até agora não prendeu ninguém, o que é um absurdo. Vamos falar, evidentemente, da Champions League. Nesse momento, já terminou o jogo do Barcelona, ganhou do Napoli por 3-1, com algum sofrimento, mas ganhou no Estádio Olímpico de Montjuïc, porque Camp Nou está fechado para reforma. Barcelona passou, enfim, ultrapassou o fantasma das quartas de final. Já o Arsenal, com o Porto, vai agora para os pênaltis. O Arsenal ganhou de 1-0, houve a prorrogação, ficou no 0-0 a prorrogação, e eles vão decidir nos pênaltis. Se a gente abrir a imagem, você verá que temos o nosso Rodrigo Matos presente. E você não verá nesse momento o José Trajano. E não é que José Trajano não esteja no Cartão Vermelho. Ele está, mas não está. Porque, como você sabe, a segunda maior paixão futebolística de Zé Trajano, depois do Ameriquinha, e não por motivos fortuitos, é o Arsenal, que veste vermelho igual. E Zé Trajano enlouquece. Zé Trajano estava aqui conosco conversando e não tirava o olho da televisão. E a gente resolveu que ele tem o direito de sofrer em paz com os pênaltis. Eu rezo para que Zé Trajano possa voltar com o Arsenal classificado, porque temo que ele não volte, conhecendo os humores de Zé Trajano, que ele não volte caso o Porto se classifique, o que, aliás, será uma sacanagem com o futebol. Antes de chamar o nosso Marrinha, eu chamo a nossa pesquisa, que eu sempre esqueço de citar no começo do programa, além de pedir o seu joinha aqui, que temos até um troféu pedindo joinha para você. Você gostou do depoimento do Cuca? Sim ou não? É tão simples assim. Você gostou do depoimento do Cuca? A contrição que o Cuca fez no domingo, depois da vitória do Atlético Paranaense na estreia dele por 6-0 contra o Londrina, você dá a sua opinião. A minha eu vou dar ao final desse Cartão Vermelho. Rodrigo Matos, vamos ao Flamengo, Rodrigo Matos. Quem é que vai fazer gol no Flamengo? Não sei se você sabe, no posse de bola da segunda-feira, Zé Trajano disse que foi o melhor, pior jogo que ele viu na vida, Nova Iguaçu e Vasco. Eu divergi, porque eu gostei do Nova Iguaçu. Eu te confesso, eu não tinha visto ainda o Nova Iguaçu jogar e gostei muito. E fico pensando que o Nova Iguaçu pode eliminar o Vasco. E fico pensando que o Nova Iguaçu pode fazer gol no Flamengo. Ou não. Queria te ouvir.
O Nova Iguaçu fez gol no Flamengo, né? Não foi o Flamengo do Tite, mas ele é o único time que fez gol no Flamengo no Carioca contra o time reserva, no caso, era o time reserva, não, era os garotos da base, mas é o único gol sofrido pelo Flamengo no empate com o Nova Iguaçu. Não é um gol sofrido pelo Flamengo do Tite, mas é um gol sofrido pelo Flamengo. É a laranja mecânica da baixada aqui, o Nova Iguaçu, né? É, eu acho que pode eliminar o Vasco, sim. É porque fez o jogo melhor e o Vasco tem um problema ali na sua ocupação de meio de campo, que ele deixa um espaço absurdo, né, para a chegada dos outros times. O Nova Iguaçu via tabelando e tal. Então, se o Vasco não resolver esse problema, tem que ganhar no próximo jogo, é uma questão. Agora, fazer gol no Flamengo parece ser outros 500, né? Porque a gente viu até agora dos clássicos, Fluminense não conseguiu duas vezes, Botafogo, que tinha um belo contra-ataque, não conseguiu. E o Vasco, que foi, por incrível que pareça, foi o que esteve mais perto no clássico Flamengo e Vasco, mas o Flamengo vem cedendo muito poucas conclusões a gol. O jogo contra o Botafogo concluiu 4 vezes a gol. Agora, no Fla-Flu, foram poucos chutes também. Eu acho que, se bobear, eu acho que não teve nenhum chute no gol, exatamente. O Rossi fez uma defesa, salvo engano. Foi, assim, é um time de uma segurança meio inacreditável. O Tite está reensinando o torcedor do Flamengo a torcer, porque não é o costume. O costume é um time voluptuoso, que vai para frente, que enfrenta, que cede espaços e tal, e ele está criando esse pragmatismo, pragmatismo, mas também jogando bola para frente, enfim. E diz que o time se defende muito bem e não toma gol. Nunca foi a principal qualidade do Flamengo, ou pelo menos há muito tempo não é, ter uma defesa seguríssima. Sempre foi o ataque, a principal força do Flamengo, né? Mas agora o Tite conseguiu, a forma como o time marca na frente, impede o adversário de jogar, e depois, quando tem que recuar também, consegue se postar nas linhas certinho, negando espaço. Isso não conseguiu jogar no sábado. Verdade é essa, assim. O Flamengo jogou uma boa partida, podia ter feito muito mais gol, mas, além disso, o Fluminense não conseguiu jogar. Foi negado ao jogo ao Fluminense.
E aí, esse não é o tal do equilíbrio que o Tite sempre busca nos seus times?
Pois é. No início estavam reclamando muito porque não fazia gol, ele só não tomava. Meu porteiro aqui só falava assim, esse técnico só defende e tal, não sei o quê. Mas agora ele também criou, né? Então não dá nem para reclamar disso dele, porque o Flamengo criou muito no sábado, né? Podia ter feito um 4-0 fácil ali no Fluminense, muito do Fábio, de uns erros de conclusão ali do Pedro, enfim. Se não fosse isso, teria sido uma goleada como foi a do Fluminense no ano passado. Mas é impressionante esse negócio do Tite, parece uma jiboia, né? O time dele, ele vai sufocando o adversário e não nega jogo ao adversário.
Você não ouviu, mas eu tenho certeza, o bairro de Pinheiros acaba de ouvir, aliás, da Vila Madalena, acaba de ouvir um berro na casa de Zé Trajano, porque no segundo pênalti batido pelo Porto,
perdeu.
O goleiro defendeu e a bola foi à trave. Está 2-1 para o Arsenal.
Olha, apareceu o lance do Carlos na Copa de 86, hein? Só que a bola não entrou. Podia só que a bola batido, não entrou. Foi não a diferença entrou. Aqui, pelo que eu vi. É exatamente, bateu nas costas dele e não voltou.
Exatamente. Agora o Arsenal vai bater o terceiro pênalti. Pode fazer 3-1. Atenção. Correu, bateu. É gol. 3-1. Saca, bateu. E ensacou. 3-1. Está na frente o Arsenal.
Teremos a volta de Zé Trajano daqui a pouco.
Daqui a pouco teremos uma volta sorridente de Zé Trajano, tomara. Né? Embora na hora dos pênaltis tudo possa acontecer. Mas é isso mesmo, né? O Tite sempre foi isso, né, Rodrigo? O Tite sempre foi aquele treinador do discurso de que a casa você começa a fazer pelos alicerces e que o alicerce de um time de futebol é a defesa, não é o telhado, né? É são as estacas embaixo, né? Então, esse é o...
Embora nem tenha para dizer que ele é um técnico defensivo, né? Porque já tem uns 10 anos que ele faz trabalhos muito ofensivos, né? Mas ele começa pelo piso ali, vai fazer o barro do chão mesmo, é isso aí.
Agora com a... Bom, também a convocação do zagueiro do Flamengo, agora pelo Dorival Júnior, não atrapalha muito, porque o Flamengo tem... Pode, inclusive, fazer a estreia do jogador que... Do Léo que estava no Bragantino, não é isso?
É, inclusive o Léo joga às vezes por esse lado também, né? É, acho até que a dupla mais técnica que o Flamengo tem disponível é o Léo Ortiz e o Léo Pereira. Né? Eles fizeram até um meme do Homem-Aranha quando chegaram lá, um apontando para o outro, que era a dupla de Léos. O Fabrício é um zagueiro muito rápido e de boa impulsão, mas a saída de bola dele é pior. Até me surpreendeu um pouco a convocação do Dorival, mas o Dorival gosta... A gente já viu que a gente chamava o Tite de paneleiro, né? O Dorival gosta bastante de chamar a gente que jogou com ele antes, né? Sim, mais um que rodou com ele anteriormente.
Sim. Né? Aliás, falando disso, só para dar um pitaco, ao que tudo indica, o Rafael será o goleiro titular, não é isso? Porque ele deveria ser o segundo goleiro, o Ederson primeiro. Ederson machucou, não pode. Aí vem... o Léo Jardim do Vasco. O Bento do Atlético Paranaense ainda é muito menino, 24 anos, ainda não é um goleiro formado. E os goleiros do São Paulo, quer dizer, tem uma história de um goleiro do São Paulo na seleção brasileira mal sucedida, que é do Rogério Ceni, né? E se deu mal na Espanha, exatamente, que é um dos lugares onde o Brasil vai jogar. E pegou de novo, o Arsenal está classificado. Teremos Zé Trajano.
Agora estaremos completos aqui.
Estaremos completos. Mas não te parece isso, que teremos Rafael no gol?
Eu não sei, porque eu tendo a pensar desse jeito, porque o Dorival tem essa familiaridade, né, com o Rafael, mas assim, o Bento já teve passagem por seleção antes do Rafael, né? Se você for colocar na escadinha, ele já tinha sido convocado anteriormente. E, para o meu gosto, o Bento é um goleiro melhor do que o Rafael. Ele já mostrou mais coisas, eu já vi atuações do Bento incríveis, e eu não vi essas atuações do Rafael. Então, assim, para o meu gosto, o Bento estaria na frente dele, até pela seleção, mas por conta dessa, digamos assim, simpatia do Dorival, é capaz de ser o Rafael.
Porque é o goleiro dele no São Paulo, né? O homem de confiança dele. Ô, Zé Trajano, conte-nos aí como foi a emoção dos pênaltis, Zé Trajano.
Olha, eu sofri até a última gota, como diria o outro. Foi o acertou os pênaltis, 4, e o outro, o Porto, errou 2. É o ano Gunner. É na Champions, é na Premier League. E agora vamos ter um descanso muito grande, porque a Premier League só volta... O jogo próximo é um jogo decisivo. É contra o City, dia 30, se não me engano. Né?
De março.
Então você tem tempo de recuperar quem está machucado. Apesar que tem a data FIFA, a maioria dos jogadores vai estar espalhado por aí. Mas vamos em frente, estou satisfeito. Futebol tem essa coisa legal, né? Se a gente perde esse lado torcedor, De gostar de ver futebol. Só você falou do jogo aí, que eu adorei, que foi um jogo horroroso, que eu dou valor ao jogo horroroso quando tem emoção. O pior é o jogo horroroso sem emoção. Por exemplo, o jogo banho-maria, jogo morno, como foi no São Paulo. Teve um pouco de emoção, não, porque aquela coisa estava eliminada. Mas você tem razão em elogiar o Nova Iguaçu. Mas a atuação do Vasco foram as piores atuações. Já tinha acontecido contra o Água Santa. Foi uma semana terrível, né? Terrível a semana por baixo. Erro de passe, chute para fora, faltas desnecessárias, o meio de campo que não existia. Mas o Maracanã, diante de 60 mil pessoas, ganhou uma dimensão muito grande. Então eu aprecio, sim, a pelada com emoção, porque tem muito jogo metido à besta, que você espera muito, e na conta de dois times tem nome, tradição, camisa, então aí não acontece nada.
Olha aqui, amanhã teremos pela Champions Atlético de Madrid contra a Inter de Milão e Borussia Dortmund e PSV. Eu diria que o Borussia leva um certo favoritismo, mas o Atlético de Madrid não leva não, né? Leva?
Olha, gozado, eu estava comentando aqui com o Chico, meu enteado, que estava vendo o jogo comigo, quando ele falou PSV, né? O PSV já foi tão importante na história do futebol brasileiro, né? Se lembrar que Ronaldo e Romário, jovens, jogaram lá, para não dizer o Vampeta, mas o Vampeta está em outro degrau, outra enfermaria. Então a gente tinha uma relação muito forte com o PSV, né? Romário atacante, fazendo gol, depois do Ronaldinho, garoto, indo para lá. Olha, eu gosto do e não gosto, gosto e não gosto, depende do dia, dos times dirigidos pelo nosso querido volante argentino. Por isso que eu acho que o Atlético de Madrid vai se classificar e o Borussia, que já teve mais tradição, mais história no futebol alemão, que agora a fase está com o Leverkusen, né? Desbancando o Bayern Munique, né? Mas a muralha amarela vai fazer o Borussia Dortmund. Ô, Juca, eu me lembro, a gente vai ficando mais, com mais tempo de vida, mais velho, que essa história do campeonato alemão, Bundesliga, começou lá na TV Cultura.
Sim.
E eu fui o primeiro comentarista de futebol alemão na TV brasileira. Veja você o que é a natureza, como diria Zé Trindade. E para conseguir uma informação naquela época, era um negócio de louco. E teve um dos maiores foras, já contei isso várias vezes, mas no cartão vermelho eu acho que eu nunca contei. E o pessoal gosta de ouvir. Eu comprei a Kicker, né, que era o grande placar, que tinha no seu número especial de campeonato da Bundesliga a foto posada de todos os times, com a comissão técnica, jogadores, aquele negócio todo. E ali dizia, que em alemão, mas ali era fácil você entender quantas vezes jogou na seleção alemã ou na seleção do seu país de origem, aquela idade, aquela coisa toda. Muito bem. Teve a primeira rodada, não sei quem contra quem, no fim de semana, e a segunda rodada foi no meio de semana. Colocaram a gente, eu e um comentarista alemão, que é um cara que ia traduzir, num estúdio grande, eu não me lembro quem era o narrador, num jogo de meio de semana, começa o jogo. O jogo deve ter sido entre o Schalke 04 e o Hertha Berlin, algo assim. Bola que vai, bola. Eu fiz aquele comentário todo frufru, diria, não, tá, papá, tem um atacante, tal, sei o quê. Começa o jogo, pim, pam, 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 o locutor, e aí, Trajano? Não, o Hertha tá atacando bem, tá bem, pressionando, merecia já estar ganhando de 1-0. Até os 20 minutos. Quando entra dentro do estúdio, alguém correndo, fazendo assim, ó. E nós, o que é? Desliga o microfone. Vocês estão transmitindo ao contrário. Esse time, esse aí que vocês estão dizendo que é o Hertha Rabilim, é o Schalke. O Schalke é o Hertha. Aí eu falei, ai, meu Deus, e agora? Aí o louco, o que é que a gente vai dizer? Eu digo, vamos, abre aí. A gente diz alguma coisa. Aí eu falei... Minha gente, a TV Cultura, como sempre, inovando, trouxe o Campeonato Alemão, a Bundesliga aqui, para o torcedor brasileiro. E vocês sabem, toda vez que há uma inovação, há uma coisa precursora, a gente comete alguns deslizes, alguns erros. Como aconteceu agora. Ou seja, esse verde é o tal e o de azul é o outro. E vamos em frente. Ainda bem que estava 0-0, né? Essa história é ótima, né?
Ah, que maravilha! Olha aqui, José, você sabe que quem perdeu os pênaltis pelo Porto, foram exatamente os dois jogadores convocados pelo Dorival, né? O Wendel e o Galeno.
O Wendel joga bem esse rapaz de lateral esquerdo. E o isso. Outro, que é o Galeno. É Galeno ou Galeno? Isso.
Galeno.
Galeno. Que fez aquele golaço nos acréscimos, chutando lá de fora, no meio de campo. E esse não jogou bem. Esse entrou no lugar do Martinelli, que fez uma falta danada, eu acho.
E esse, o Galeno é um jogador que a gente nunca viu aqui no Brasil, né, Marinha?
Não, eu não lembro de nenhum histórico dele em time brasileiro. Eu posso até pesquisar aqui para ver se...
Não, eu já fiz essa pesquisa, não tem. Saiu um menino para ir jogar nas divisões de base em Portugal e virou isso que virou.
Está na seleção Braga, né? Tô vendo aqui, isso. Exatamente. Muito novo, né?
Perfeito. E ainda tem um centroavante que havia uma expectativa que fosse convocado, mas parece que o Dorival não gosta de atacante, gosta de volante. O centroavante aí do Porto, tem 23 anos, é o artilheiro do time. Esqueça o nome dele, jogou hoje agora aí também.
É o Edenilson?
Esse aí, Edenilson. É.
Edenilson. Esse jogou no Brasil, né? Jogou no Fluminense, né?
No Fluminense?
Sim.
Mas sim. Ninguém lembra.
Sim.
É, mas é aquelas coisas, né? Surge e vai embora, né?
Não é Edenilson, desculpa, eu errei o nome dele, Evanilson, Evanilson.
Evanilson.
Eu falei Edenilson, mas é Evanilson, eu tô lembrando dele, ele era um bom centroavante aqui, teve uma passagem boa no Fluminense, e aí depois foi pro Porto vendido na sequência.
Mas passagem cometa também, né? Como só ia acontecer.
É, ele ficou um tempinho, mas não foi um longo não, o período dele. O Fluminense trocava muito de atacante nessa época, né? Não conseguia manter muito tempo os atacantes. Hoje que agora tem uma estabilidade maior, né?
Ô Zé Trajano, Palmeiras e Ponte Preta, Bragantino e Inter, Santos e Portuguesa, São Paulo e Novo Horizontino. Essas são as quartas de final do Campeonato Estadual de São Paulo.
Eu agora te pergunto. Jogo único, né? Agora é jogo único.
Jogo único. Qual é a possibilidade de zebra nesses quatro jogos?
Olha, no Horizonte de São Paulo, nem acho que é zebra, não. A julgar pelo que aconteceu nessa primeira fase. Estou tomando como base o que classificou esses times aí para essa fase agora. O Novo Horizontino foi muito bem. Foi um time que quase ele... Tanto que eu acho que não há favoritismo em termos de bola, né? Em termos de plateia, de torcida, essa coisa toda pode ajudar muito o São Paulo. Mas eu acho que a maior zebra seria a Portuguesa ganhar. A Portuguesa eliminar o Santos. Porque a Portuguesa se classificou, se não me engano, com 10 pontos. 10 pontos.
Isso, 10
pontos. Pega a classificação dos outros times aí, Vi.
O Novo Horizontino. Ela estava brigando para não cair, né? Ela estava brigando para não cair.
Né?
É bizarrice do regulamento, né?
O São Bernardo fez 21 pontos e está fora. Ficou tá em fora. Sexto lugar na classificação geral. Não está entre os oito.
O Santos quase foi o primeiro, foi o segundo, né? Mas o Santos não é tão confiável assim. Mas a julgar, então, pelo que aconteceu até então, zebra seria a Portuguesa eliminar o Santos.
Olha aqui, o nosso Marrinha tem uma novidade sobre a Casa Verde, o estádio do Palmeiras. O Palmeiras está jogando em Barueri porque estão lá reformando o gramado
para fazer,
né, do estádio palmeirense. O Palmeiras vai jogar, portanto, contra a Ponte Preta no fim de semana em Barueri. E eis que se anunciou uma pelada do time do Paulo Nunes, o Danilo Lavieri, nosso companheiro aqui no UOL, na mesma hora em que o Palmeiras jogaria com a Ponte Preta. O que que deu isso aí, Marrinha?
Então, eu vi a notícia do Danilo e fui dar uma corrida atrás aqui para ver se a gente conseguia entender o cenário. O que aconteceu? O gramado tinha uma previsão de chegar um pouquinho antes, e ele ficou preso na Receita Federal. Essa é a alegação aí. Enfim, foi isso que aconteceu lá com... Ele veio de avião e ficou preso na Receita ali para liberação. Então, ele não foi entregue a tempo. Então, efetivamente, estava marcado esse jogo, mas esse jogo está cancelado, porque não vai dar tempo, digamos assim, para ter o jogo. Mas aí ele falou assim, pô, mas vai ter um jogo no mesmo dia e tal. O que que eu ouvi? Que para você fazer um jogo profissional, jogo do Palmeiras, você teria que, o Palmeiras pelo menos, testar uma vez o gramado, para não você simplesmente botar o gramado e já botar o Palmeiras para jogar e você ter um problema no meio do jogo, entendeu? E você faria o teste, ia ser feito um teste um pouco antes desse jogo aí, dessa pelada. Essa pelada não vai acontecer. E a informação que eu tenho é que o teste já está pronto para teste, o gramado do... Amanhã vai sair do aeroporto e vai para o Allianz, o gramado do Palmeiras. Então ele chegará ao Allianz no fim da tarde de amanhã. E na sexta-feira ele estará pronto para um teste. Aí ele falou assim, podia testar e jogar no dia seguinte. E se o teste der errado e já foi marcado o jogo lá atrás? Essa que é a questão. E aí o Palmeiras testando para a semifinal A previsão é que o Palmeiras já jogue a semifinal no Allianz com esse gramado novo. Então, essa questão desse jogo aí tinha a ver com essa relação de que precisaria fazer um teste antes para o jogo profissional. Não é a mesma coisa que um evento, Paulo Nunes, tinha outros jogadores aí, Euler envolvidos e tal. Mas realmente seria uma cena inusitada, no mínimo, né? Você vê ele jogando lá enquanto o Palmeiras estivesse em Barueri. Mas a explicação que eu obtive foi essa aí, de que você teve um atraso na receita, o gramado chegou com aviões, teve vários aviões aqui para trazer o gramado Palmeiras, e aí você vai estar pronto para teste no dia na sexta-feira, dia 15. E aí, o Palmeiras fazendo um teste, você já vai poder botar, estando tudo ok, já vai poder botar para o jogo seguinte, para a semifinal, o Palmeiras classificando.
Tempo de mudar, né, Juca? Você
Sim,
imagina,
essa.
o gramado chega em vários carros de bombeiro, acenando, beijando, batedores na frente. Quem vai ver o pessoal que vê, mas o que está acontecendo? Um gramado está passando aí para ir. É um negócio inacreditável.
Eu fiquei pensando no seguinte, Zé, que seria uma belíssima reportagem você ter alguém no aeroporto, aviões chegando e as pessoas descarregando, né, o gramado, passando na alfândega. Não, mas essa grama aqui não é aquela que passou. Ah, mas devia ser uma delícia. Uma
A
delícia,
informação que eu
realmente.
tive é que foram 6 aviões para trazer o gramado para hoje.
Barbaridade! Haja
E
gramado!
vem de onde esse gramado?
Então, não tenho essa informação, Trajano, vou ficar te devendo. Depois eu posso até olhar aqui se na minha troca aqui de informações que eu estava vendo apareceu isso aqui, mas não tem.
Seis aviões.
Inicialmente, era para ter vindo de navio, né? Veio de navio por causa
Demora
dessa
muito.
relação da W. Não, e porque por causa dessa relação da W Tour com Palmeiras, eles não se entenderam para fazer a troca no fim do ano, que era o que era para ter sido feito. Ficou essa queda de braço de um lado e do outro. Teve que fazer de urgência depois de dar problema com o gramado anterior, e aí teve que vir de avião.
Menos o da Leila, né? Fez fora o da Leila.
Aparentemente não foi o avião da Leila que trouxe, foram os aviões de carga.
Olha aqui, olha aqui. Segundo o Rubão, na real não é o gramado, é a cortiça que substitui o
Sim, é o composto. É, a gente.
termoplástico e vai
Isso.
sobre o gramado sintético.
Exatamente, é o composto, né, que vai ficar por
Isso.
cima. É
E que
isso, exatamente.
segundo Danilo Lavieri, nosso especialista também em botânica, o gramado vem de Portugal.
Ah, boa,
Entendeu?
Danilo.
É
Sempre nos
isso.
salvando aqui
O gramado veio de Portugal. Muito bem. Antes de falar da Premier League, liderada pelo Arsenal, de Zé Trajano, falemos rapidamente que seja da Copa do Brasil. Vocês dois poderão dizer que eu sou um medroso, um covarde militante. Mas se eu disser para vocês que eu acho o São Bernardo favorito contra o Corinthians na quinta-feira e que isto não é zica reversa, vocês acreditam em mim? Acham que tem algum fundamento para eu dizer isso? Ou realmente, não, peraí. Não há hipótese, o Corinthians vai passar pelo São Bernardo. O que você me diz, Marinha?
Ah, você é um pessimista com o seu time por princípio, né, Ju? Que eu já percebi isso em todos os programas que eu já ouvi fazendo, que por princípio você é pessimista, né? Então, eu até entendo, mas eu acho o Corinthians favorito nessa eliminatória. Apesar do resultado do que aconteceu no Paulista, eu acho o Corinthians favorito, embora não ache também que são favas contadas, que vai passar de qualquer jeito. Eu acho que em relação àquele confronto que teve lá com o São Bernardo lá atrás, o Corinthians dizer que virou um bom time, obviamente a gente não vai falar, mas que ele deu uma melhorada, deu, né? Não é o mesmo time que vinha, que tomou aquele passeio daquela vez, né? E que levou,
Com 10
inclusive,
jogadores. Com 10 jogadores
exatamente,
estava o São
e
Bernardo.
levou a diretoria do Corinthians, inclusive, atrás do técnico do São
Zanatti.
Bernardo, que era. Tinha uma ligação lá com o presidente do Corinthians, né? Já tinha trabalhado
Isso.
com ele e tal, não sei o quê. Mas eu acho que
Lembremos.
é outro cenário.
O Antônio Oliveira, que estamos a ver, era a segunda opção, era o plano B. O plano A era o técnico de São Bernardo.
O que, sejamos sinceros, com todo respeito ao Zanatti, que fez um bom trabalho no São Bernardo, faz muito mais sentido o Antônio Oliveira como técnico do Corinthians do que faria o Zanatti, né?
Então, antes de ouvir o Zé Trajano, já que estamos falando desta figura do mitômano que preside o Corinthians, o senhor Augusto Melo, eu gostaria que você, dando vazão ao que você publicou no UOL hoje, contasse para nós que história é essa do Corinthians que ainda não entrou de corpo e alma na Libra, é o time de São Paulo que não está na Libra, por causa de uma proposta da Brax de 240 milhões pelos direitos de transmissão do Corinthians, Brax esta que acaba de dar um calote na CBF e vamos ter aí uma batalha judicial, sabemos nós, não sabemos nós por quanto tempo. Eu te pergunto, eu sei que é difícil opinar sobre isso. Mas a Brax está com um jeitinho assim de tráfico, de Kleffer, de basófias, não?
Então, Juca, depois que teve esse rompimento do. Bom, primeiro só para contar, o Corinthians não fechou com a Libra, mas ainda há uma possibilidade de ir para a Libra, mas ele não preferiu inicialmente não aderir ao contrato Libra Globo, ou no que estão Palmeiras, Flamengo, São Paulo, enfim, os outros. Ele recebeu uma proposta dos investidores da Liga Forte Futebol, que é o outro grupo de 11 clubes. Então ele já tinha duas propostas na mesa e ele passou a ter uma terceira com a proposta da Brax, que é um fixo aí de 240 milhões. A Brax rompeu o contrato da Série B, de fato, com a CBF. Agora tem alegações dos dois lados. A Brax alega que a CBF tinha se comprometido a entregar determinados ativos, que eram tipo propriedades comerciais de jogos da seleção, tal, junto com a Série B, para compensar o contrato da Série B, e que isso não foi entregue, que por conta disso ela não cumpriu o contrato. Aparentemente não vai ter briga entre as duas partes, mas eu não cravo isso, mas o primeiro cenário que eu tinha visto era esse. E eles têm hoje contrato da Copa do Brasil, do Campeonato Carioca, de transmissão, da Copa do Brasil de placas, e de placas de vários brasileiros, e também da Copa América. Eles compraram o direito da Copa América e venderam para a Globo. Eu fui perguntar, depois que teve esse caso da Série B, para várias das pessoas que fazem negócios com eles, clubes, CBF e tal, se eles estavam atrasando. Nenhum dos outros que fazem parte dos outros contratos disse que eles não estão atrasando. E eles têm claramente um negócio com casas de aposta, né? As casas de apostas fazem anúncios e eles levam os anúncios para as placas. E esse negócio está sendo pago. É a informação que eu tenho. Eu conversei com algumas pessoas. Agora, se a proposta para o Corinthians é viável, quem vai ter que analisar é o Corinthians, né? Porque é uma proposta bem alta e ele vai ter, e esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Não vai ser a Brax vai pagar inicialmente, ela vai garantir. Só que do outro lado, você vai ter que vender os direitos para alguém. Vai ser para a Globo, vai ser para a Band. Eles estão no o Carioca que está sendo transmitido pela Band. A Copa América eles revenderam para a Globo. Então vai ter que se encontrar algum modelo para pagar esse dinheiro. Mas assim, o problema que eles tiveram foi nesse da Série B. Nos outros lugares, as informações que eu tenho é que eles não deram, não houve problema de falta de pagamento. Se isso vai acontecer no futuro, eu não sei, mas hoje o status é que está em dia os pagamentos deles.
Mas é que em última análise nós estamos falando de um tipo de negócio que é assim, né? Eu compro, me comprometo a te pagar tanto e vou correr atrás de alguém
Isso.
que entre. Isso é um perigo, né?
No,
Isso é
nos
um perigo.
investidores da Liga Forte Futebol, Forte União, é a mesma coisa, né? Você não tem
Mesma
hoje um
coisa.
contrato de TV. O
Pois é.
contrato da Libra é um que você já tem a Globo por trás, você sabe de onde vai sair o dinheiro e sabe
É
para
isso.
onde ele vai. Então você
É.
tem uma diferença, e a informação que eu tenho de dentro do Corinthians, que óbvio que essas coisas estão pesando também na análise, não é só o valor, né? E de um
É
lado você já tem a garantia de que vai estar na Globo, né? Enfim, tudo isso são
aquela velha
fatores,
coisa
né?
de
Tem uma coisa que eu não entendo.
melhor um
Tem uma coisa que
passarinho
eu
na
não
mão que dois voando. Diga, Zé.
Não, é o seguinte, você assina um contrato, caso do Corinthians, tá? Existem outros contratos de outros times, né? Libra, lá
Sim.
com a Globo. Quer dizer, se o Corinthians assina um contrato, ele vai jogar contra quem?
Contra, só os jogos dele como mandante, Trajano.
Vai
ter todos os jogos dele como mandante.
Você pode estar associado à Libra e o seu jogo passar na outra?
Pode, se for o seu jogo como visitante. E o outro time tiver um contrato com outra plataforma, o seu jogo passa como visitante. Então, por exemplo, a Liga Forte Futebol tem jogos do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, os jogos que eles forem como visitante dos times deles, que eles têm 11 times na Série A, vão passar no que eles fizerem a transmissão, né? Digamos assim, para quem eles venderem os direitos de transmissão.
Olha, se eu já não entendi nada, outro dia no programa, acho que foi até o programa passado, que eu falei, para acompanhar jogo de futebol, está tão pulverizado, é stream, eu não sei, é aplicativo. Agora vem essa história do brasileiro também, né? Só que não é para já, né? Esses contratos seriam
para o ano que vem.
Ano que vem, né? 2025.
Ano que vem. 2025.
Vou me preparar para 2025, para entender.
Ô Zé, falou em preparar. Você está preparado para ver São Bernardo e Corinthians com que expectativa?
Nenhuma. Isso me lembra, sabe que isso me lembra, Juca? Até vai lembrar do nosso querido Fernando Calazans. Que a gente estava transmitindo o campeonato alemão na ESPN. Então,
é muito bom.
Eu não sei se era o Milton Leite, se era o. Eu acho que era o Milton Leite naquela época, por exemplo. A gente enchia a bola para promover o campeonato, né? E aí, Calazans, tem visto o campeonato alemão aqui na ESPN? Não acompanho. Lembra isso?
Ele não usou a expressão não me pega, Trajano. Não me pega.
Não me pega, isso não me pega.
Não me pega. Porque isso virou um meme entre a gente, jornalista esportivo, que é qualquer coisa que fala assim, não me pega. E aí eu acho que ficaram insistindo com ele, né? Falando assim, não, mas é o produto da casa e tal.
Mas não me pega, eu não vejo, né?
não vejo.
Então, parafraseando aqui o nosso Calazans, não me pega, São Bernardo e Corinthians. Porque, inclusive, o que, que temos no mesmo horário de São Bernardo e Corinthians?
Quinta-feira à noite? O quê? Nada.
Tem alguma... Porque Botafogo e...
Ah, e Bragantino.
Bragantino é na qual? É amanhã ou quinta?
Não, é amanhã.
É amanhã, tá.
É amanhã, não é?
E esse me pega. Esse eu estou mais interessado que eu vi o jogo...
E, na verdade, é Bragantino e Botafogo.
Bragantino e Botafogo. O outro foi no Maru,
isso. Milton Santos. E vou lhe dizer mais. Não tenho dúvidas em dizer que o Bragantino é favorito. Embora o Bragantino, na hora H, venha sendo uma decepção. Na hora que é para provar que ele está um passo de virar alguma coisa de realmente importante... ele decepciona. Eu quero ver se amanhã o estádio vai estar lotado, porque nem isso o Bragantino consegue, levar as pessoas de Bragança para lotar um estádio que é pequeno. Não consegue. Acho que até agora o Bragantino, esse Bragantino, o RB Bragantino, não caiu nas graças do torcedor de Bragança, porque não é possível que não lote o estádio.
Lota em poucos jogos, né? Alguns jogos específicos, né? Acho até que lota, né, Juca? Mas não é sempre, não. Mas o Botafogo tem uma vantagem, né? Porque ele é um time que gosta de jogar no contra-ataque, né? E tendo ele uma vantagem de placar, né? E o Bragantino indo para cima para fazer pressão, se ele conseguir pegar as costas ali da defesa do Red Bull.
É verdade. A vantagem no placar do Botafogo é que me preocupa, Rodrigo. A vantagem é que...
Qualquer coisa em relação ao Botafogo preocupa, faz tempo, né? Até na Taça Rio.
É verdade.
É uma chance que se tem de sair desse trauma, né? Porque no jogo contra o Aurora é um time muito frágil, então você não dá para dizer que se redimiu e agora não vai acontecer mais nada e tal. Não dá para ter esse padrão. Eu acho que o Red Bull é de fato... uma coisa para você dar uma virada de chave aí do Botafogo, entraria na fase de grupo de Libertadores, tiraria uma carga muito forte de cima da cabeça do elenco, né? Agora, se perder, aí, enfim, vai entrar no brasileiro em destroços. Né?
Muito bem. Vamos falar um pouco de cultura? Eu começo falando de três assuntos. Primeiro assunto, assisti ontem, enfim, o Zona de Interesse, o filme alemão que retrata a história da família do militar que cuidava do campo de concentração de Auschwitz e que mora ao lado do muro do campo de concentração. E a família, aparentemente, leva uma vida absolutamente normal e bucólica. O filme não é tudo aquilo que eu imaginava que seria, porque é um pouco lento para o meu gosto, mas é de uma tensão permanente, porque, embora você não tenha nenhuma cena de dentro do campo de concentração, o campo de concentração está presente o tempo inteiro, na fumaça dos seus chaminés, nos ruídos que de lá você ouve dentro da casa. É uma coisa assim, que é um filme que te permite, inclusive, a reflexão durante o filme. Eu recomendo que se veja. Como recomendo que se procure, a partir do dia 14, a série O Ninho, Futebol e Tragédia, dirigido pelo Pedro Asbeg, que já tem grandes contribuições em documentários do futebol brasileiro, baseado numa ideia original aqui do UOL sobre os acontecimentos no Ninho do Urubu, que terminaram com a morte de 10 crianças e adolescentes. Não, este é o livro Longe do Ninho, sobre o qual o nosso Rodrigo Matos falará em seguida, da Daniela Arbex. Eu estou citando a minissérie em 3 capítulos que entrará no ar na Netflix sobre o mesmo tema a partir do dia 14. E minhas dicas terminam aqui com esse livro. Esse livro que se chama Espírito de Porco, que é um livro escrito a 6 mãos. O avô, o pai e o filho da família
Cordani.
Da família Cordoni. Humberto Cordoni, o avô, Renato Cordoni, que é dirigente importante da Federação... Cordani, sim. Da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, é um lutador pelo esporte aquático no Brasil, e o filho dele, o Rafael. Então é o seu Humberto, o Renato e o Rafael falando do amor deles pelo Palmeiras, mas indo além. Primeiro porque tem um trabalho de pesquisa, envolve seleção brasileira, é uma linha do tempo muito bem traçada por eles e muito bem redigida pelos três. Raro você ver uma família em que avô, pai e filho escrevam bem, e é o caso. Mas recomendo vivamente, principalmente ao torcedor do Palmeiras, o Espírito de Porco, Reminiscências Esportivas de 3 Gerações Alviverdes, pela editora Reler. Editora Reler, Espírito de Porco. Diga-me, Marrinha, sobre o livro da Daniela Arbex, que é uma extraordinária jornalista.
Então, Juca, eu achei o livro, li assim, 2-3 dias, muito rápido, porque é um livro muito bom. É uma reportagem muito detalhada, com um tom sensível, sem ser piegas. Ela se aproximou das famílias e meio que conseguiu trazer as histórias, os detalhes. O livro começa contando como os garotos vão para o CT e depois reconta as cenas do incêndio e da morte dos 10 garotos, como também as reações das famílias e como elas vão ficando sabendo. E esse eu acho, inclusive, que é o ponto alto do livro. Todas as questões relacionadas às famílias são o ponto mais alto do livro, né? Ela também trata ali das responsabilidades dos dirigentes do Flamengo e tal, não sei o quê, mas isso é uma coisa que já é meio conhecida. Acho que dar voz e personificar as pessoas que passaram por essa tragédia, eu acho que é o principal que a Daniela faz, com uma sensibilidade muito grande. E tem vários momentos que eu me emocionei no livro. Eu vou até pegar um trechinho aqui, que já é, porque aí depois eles fazem uma parte que é uma contando como que está a vida das famílias atualmente. E aí é a família aqui do Jorge Eduardo, que era mineiro, que é a Alba e o Vanderlei, os pais dele. E eles estão contando que fazem um churrasco de aniversário para os amigos do filho dele atualmente. E eles falam assim, os amigos do filho também têm sido fundamentais. Em 14 de fevereiro, data em que o jogador completaria 18 anos, eles foram até a casa da Alba e Vanderlei para homenageá-lo. E aí a mãe fala, Vanderlei, acho que a gente é maluco, disse a esposa, durante o churrasco que celebrou os 18 anos do nascimento do filho morto. Mais tarde, ele encontrou a resposta. Não somos malucos, Alba. Descobrindo um grupo dos pais que mantemos de WhatsApp, muitos deles fizeram o mesmo, disse compreendendo que qualquer tipo de rótulo diminui a potência de vida. Enfim, as famílias tinham essa similaridade ali, elas foram se convivendo e tendo coisas em comum, e a dor que você vê dos pais é muito tocante, digamos assim, né? A Daniela conta com esses detalhes, sem precisar ficar dando adjetivo, conta para a gente a história. Muito bonito o livro, recomendo muito.
Eu ia recomendar, mas você já recomendou, a série de 3 capítulos do nosso querido Pedro Asbeck, né? Também sobre o Ninho do Urubu. Pedro Asbeck tem um trabalho muito legal de documentários. Aquele do Maracanã, Geraldino e Arquivaldo, é doce aquilo ali. Depoimento do Simas, né? Do nosso Lúcio de Castro, os torcedores vestidos a caráter, né? Ali ainda na antiga Geral, um documento para você guardar. Né? Quem não conheceu a Geral do Maracanã, o verdadeiro Maracanã, né? O encanto que o Maracanã proporcionava para quem ia lá assistir. Eu tinha o Maracanã como quintal da minha casa, como bom tijucano. Então, eu ia recomendar e recomendo de novo, então. Começa dia 14, né? Dia 14 é depois de amanhã.
Exatamente. E o Pedro Asbeck tem também o belíssimo documentário sobre a democracia corintiana, em que ele envolve a democracia corintiana, a história do rock brasileiro e a ditadura. Né? Então, é um belíssimo documentário também. Esse é craque. O pai dele já era craque, né? Que é meu xará, Zé Carlos Asbeck.
Eu trabalhei com a mãe, que era uma excelente diagramadora, na época que o jornal tinha diagramação, ela mora na Europa há muitos anos, a Pips, chamada Pips.
Tá. Parece uma pessoa, eu conversei com ele durante o documentário, assim, não participei da elaboração, mas ele ligou algumas vezes para a gente conversar, e pareceu uma pessoa muito consciente, digamos assim, do que estava fazendo e um trabalho muito detalhado.
Ele é uma figuraça. Vamos agora botar o olho nos tipos. E vamos botar o olho nos tipos contando para você. Essa é uma notícia fresquinha do meio da tarde. A repórter Isa Stacciarini, na CBN, entrevistou o advogado de um dos integrantes da chamada ABIN Paralela. O coronel Marcelo Câmara. Coronel Marcelo Câmara estava designado para acompanhar para e passo o ministro Alexandre Moraes, dar informações sobre Alexandre Moraes ao presidente Jair Bolsonaro para tentar desmoralizar o ministro. Muito bem, está preso, foi preso nesse esquema da BIM Paralela e o advogado revelou estar disposto a uma delação premiada. Mais um. Já se sabe que ontem o coronel Cid aprofundou as informações que tinha dado sobre a tentativa de golpe frustrada no dia 8 de março, no dia 8 de janeiro. E agora tem mais esta bomba, este furo da repórter da CBN, dando conta de que Marcelo Câmara também está disposto a dar com a língua nos dentes. E é muito simples explicar por que começam a aparecer os dispostos a fazer delações premiadas. Porque, como só ia acontecer com o ex-capitão, ele abandona um a um dos seus correligionários. Caiu em desgraça, ele se livra e diz que é culpa deles. E aí, diante da miséria estabelecida, entre a minha miséria e a dele, vou dividir a miséria com ele. É tão simples como isso. Está de parabéns a repórter da Rádio CBN, vou pegar de novo o nome dela aqui, porque fugiu de mim, a Isa Stasiarini. Esta é a nossa dica da semana sobre o olho nos tipos. E tem um outro. E aí, diz que elogio em boca própria é vitupério, mas o elogio não é para mim, não. Mas eu apenas, seguindo uma pista dada pelo jornalista Rafael Oliveira, no seu Twitter, descobri uma tabela da revista Eográfico mostrando que o tal recorde do El Hilal, obtido hoje, 28ª vitória consecutiva, obteve hoje na Champions da Ásia, ao ganhar do Al Ittihad por 3-0. 28 vitórias consecutivas. Não se nega, de fato, o time de Jorge Jesus e do Malcom, do Corinthians, tem 28 vitórias consecutivas. Mas o recorde não é do Al Ittihad. É que nós temos uma mania de achar que o futebol começou no século XXI. Não começou, não. Começou bem lá atrás. Começou, na verdade, no XIX. E o grande momento do futebol é no século XX. E no século XX, o time do Sparta Praga fez 58 jogos consecutivos com vitórias. E se puder subir essa nota da que está aparecendo na tela, mostrar o... Não dá? Tá ok. A tabela do Eográfico está no meu blog. Uma relação de, acho que, 20 times com séries de partidas vitoriosas. E o que é surpreendente nessa tabela, sabe? Você sabe qual é o time de futebol que fica em segundo lugar, Marinha? O maior número de vitórias consecutivas na história do futebol? Te dou uma dica. Não é um time masculino. É um time feminino. E o recorde é de 2019.
É o 38.
As brabas. Você acredita?
Agora, o Juca, o primeiro número que foi questionado era um time escocês, né? Escocês.
Não, País de Gales. Time de País de Gales, fez 26 né? jogos. 26 Isso. jogos.
27. Eles usaram como referência o Guinness, né? Foi, a referência Sim. era o Guinness, né? Que eu, supostamente estava aparecendo no Guinness. Isso. Isso parece aquela história dos gols do Pelé e outros gols. Eu estou citando os gols do Pelé, mas poderia ser de qualquer jogador. Que você adota vários critérios diferentes, o que, que vale, o que, que não vale. O futebol, enfim, não tem essa uniformidade toda, assim, de recordes, né? De critérios. Alguém adotou o critério lá que falou que agora que o Hilal estava passando, né? Mas, de fato, o gráfico é uma fonte confiável, é uma revista
com muita história. Duas confederações, então.
Futebol argentino. Né?
Primeiro, se esse recorde é mundial, não é, pelo quê? O Neymar não faz a menor falta, né? Esse recorde de 28, 29 jogos, não, a presença do Neymar é quase nenhuma, não é? Outra coisa que eu queria registrar, de olho nos tipos, que a coisa mais importante escrita, puxando o lado do futebol, nos últimos tempos, pela imprensa esportiva, é o texto da Miri Lacombe, aquele primeiro texto, que provocou essa reação do
Cuca.
Do Cuca. Ele cita, inclusive, isso. Então, eu recomendo que as pessoas procurem no UOL, né, o texto da Miri, porque não é sempre que você escreve um texto, um artigo, sei lá o quê, e que vai direto, e que a pessoa se sente atingida e responde e toma uma atitude como o Cuca tomou.
É, o texto da Miri, basicamente...
A vitória do jornalismo.
É, o texto da Miri, basicamente, diz o seguinte, e o Cuca entende isso, a questão não é sobre o Cuca. E ele diz, de fato, a questão não é sobre mim, mas é também sobre mim. E aí faz o depoimento dele. Eu ia tocar neste tema mais tarde, mas o Zé já tocou, está de bom tamanho. Então, olha, a tabela do Eográfico vai até quem tem 20 vitórias consecutivas. E aí você tem o Manchester City, o PSV, o Real Madrid, o Bayern Munique, o Coritiba. O Coritiba chegou a ter 24 vitórias consecutivas, né? É muito. E o El Gráfico é uma revista, para quem não sabe, que existe desde 1919, e nesta matéria, Marrinha, diz que o livro de recordes está revendo a sua informação que dava ao time de País de Gales como maior vencedor consecutivamente. À luz dessa informação do Sparta Praga. Agora, o Sparta Praga diz que tem 58 vitórias consecutivas. O El Gráfico diz que tem 50. Seja 50, seja 58, é mais que 28. Ou é 22 partidas.
Vai dizer para o Jorge Jesus que ele não conquistou o recorde. Para ele, agora ele só vai falar disso aí, porque vai dizer para ele assim: não, o recorde não foi, não valeu e tal. Você nunca, todas as coletivas daqui para frente, ele vai citar, vai se citar como recordista de maior
Eu
número.
adoraria, eu adoraria estar hoje em Jeddah e dizer para ele, o professor Jorge Jesus, faltam 22 partidas, no mínimo. Ele me expulsava da coletiva. Segundo o meu gráfico, faltam 22 partidas. Muito que bem. Mas, enfim, está aí uma contestação. Vamos falar das efemérides do Zé Trajano. E as efemérides do Zé Trajano não têm vinheta, portanto, não tem
Não
o que
tem
chamar.
vinheta.
Não, é um absurdo isso. Não tem
É,
vinheta.
a vergonha.
Então, eu quero lembrar o seguinte: aniversaria hoje. Nascido em 1919, no mesmo ano, aliás, que foi lançado o El Gráfico, e faleceu em 76, o locutor Geraldo José de Almeida, que foi uma das vozes do tricampeonato mundial de 1970. Em 70, havia um pool de televisões: Record, Globo e Tupi, Bandeirantes. A Globo, Geraldo José de Almeida. A Bandeirantes, o Zé Solera e o Walter
Fernando
Abraão,
Solera,
Fernando Solera e o Walter Abraão na TV Tupi. José Geraldo de Almeida ficou celebrizado por alguns bordões, lindo, 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 pelos apelidos Gerson Canhotinha de Ouro, Dario Peito de Aço, Baixa no Peito, Mata no Peito, Baixa na Terra, enfim. Foi um locutor que fez época. Era, vamos dizer assim, o Galvão Bueno de então. E pai do narrador, que também fez época, Luiz Alfredo, mas que não seguiu na carreira de locutor depois de ter feito Globo muitos anos, SBT e tudo mais. Também aniversaria hoje, nascido em 1936, Carlos Alberto da Nóbrega. Que dirige há décadas a Praça da Alegria, que foi um programa que o pai dele, Manuel da Nóbrega, lançou e apresentou durante anos, e que ele sucedeu e sucede até hoje no SBT, Carlos Alberto da Nóbrega. Faria anos hoje, nascido em 40, morto em 17, o cantor americano Al Jarreau, que fica por conta de Zé Trajano.
Acabei de ver um documentário sobre o Al Jarreau, acho que um canal curto, algo assim, 2 ou 3 dias atrás. O Al Jarreau foi um fenômeno, né? Porque ele era um cantor que utilizava o corpo, né? Ele usava, batia no corpo para tirar sons, e tinha um vocalize todo especial. Ele foi muito famoso em determinada época, veio ao Brasil várias vezes, morreu já com uma certa idade, mas marcou o nome dele. Cantando de uma forma diferente e tendo muitos seguidores. Muita gente tentou imitar, seguir o Al Jarreau, mas ele é primeiro e único.
Você vai falar também de Lisa Minelli, que nasceu em 46 e faz anos hoje.
A Lisa Minelli. A Lisa Minelli, filha da Judy Garland, né? A
Isso.
famosa foi a mãe, né? A Lisa Minelli foi muito famosa também. Mas a Judy Garland foi famosérrima, né? Quem não conhece o Mágico de Oz, por exemplo? E era uma cantora extraordinária. A Nina Mineira foi no vácuo ali, na esteira da mãe, também como dançarina, como cantora, veio ao Brasil várias vezes, fazia aqueles espetáculos da Broadway, Hollywood e tal. Foi muito famosa. Quantos anos está fazendo? Ou já foi?
Ela é de 46. Ela é de 46. Ela é mais 77. Moça que você.
77 anos.
Isso. É isso aí. Agora, ela brilha naquele filme Cabaré, né, Zé?
Então,
uma atuação extraordinária.
O Rodrigo está ganhando o Oscar. Ontem teve a entrega do Oscar, né? E aí está. Ela recebeu o Oscar.
Exatamente. Cabaré. Bom. Aniversaria hoje também Joaquim Cruz, nosso medalhista de ouro nas Olimpíadas de Los Angeles.
Estava num café e estava o Joaquim Cruz do lado ali em Ipanema, por acaso. Ele de vez em
quando. Ele andou morando nos Estados Unidos, né, uma época, morou muito tempo lá, né?
Aí o que me explicaram, a pessoa com quem eu estava tomando café disse que eu via sempre, disse que ele passa os períodos nos Estados Unidos e os períodos aqui no Brasil. Mas ele estava em forma, assim. Você olhava, parecia que ele conseguia sair ali para uma corridinha de 5 quilômetros tranquilo. E
mais do que isso, Marinha, é um permanente lutador pelo atletismo e pelo esporte brasileiro. Sim, é um cara que não se omite, é um cara que se coloca sempre, nascido em Brasília, não é isso?
Brasília.
E foi protagonista de uma das maiores narrações da TV brasileira, com Osmar Santos narrando a medalha de ouro dele, que é uma coisa absolutamente fabulosa.
Nosso maior corredor, né, Juca?
Maior corredor da história.
Então, essa foto aí, corredor, com certeza.
Talvez por uma larga distância dele, em relação
a... É de Brasília.
Essa foto. Essa foto. É a tocha olímpica do Rio.
Sim. É do Rio. Esse uniforme. Mas eu acho que andou pelo Brasil inteiro. Eu acho que essa.
Não, exatamente. Essa é a tocha do revezamento. A minha mulher participou do revezamento também. A gente até tem uma tocha aqui também. E aí,
então, tipo,
era esse uniforme. Era
da
uniforme
Olimpíada do Brasil.
Isso, exatamente. Isso. O uniforme era esse branco com esses amarelos. Assim,
não, eu estou falando do uniforme da polícia, de quem está protegendo.
tá.
Não, porque não é Rio de Janeiro esse uniforme, de nenhum tipo de...
Talvez
uniforme.
Seja Brasília. Acho que ele
talvez
é...
Talvez seja Brasília, Taquaritinga e tal. Região dele.
Pode ser.
Taquaritinga não, Taquaritinga é em São Paulo, coitadas.
Taquaritinga.
Taquaritinga é a cidade do Urubu de Taquaritinga.
Passa
por cima. Zé, fale-nos de Bidu Sayão, nascido em 1902, morreu aos 77 anos em 99.
Eu estou me sentindo assim com uns 200 anos pelas referências que estão sobrando para mim, que o Juca joga
claro,
para mim.
Claro.
E eu tenho que rebater de prima, né?
Claro.
Foi uma música clássica, fez muito sucesso no Brasil, como soprano, sei lá, e nos Estados Unidos também, pioneira. Famosérrima nessa área, mas bota ano nisso lá para trás. Até hoje você fala Bidu Sayão nos círculos de música clássica, de ópera e tal. A Bidu Sayão tem destaque, é notório.
Muito bem. Para você ver como você realmente ficou, assim, digamos, com aqueles que são lá de trás, sabe sobre quem que eu vou pedir pro Rodrigo Matos falar? Que também aniversaria hoje, faz 8 mais 24, 32 anos? William Arão. Onde anda o Ilharão, Rodrigo? O Ilharão, que era amado,
ele está na Turquia, né? Vou até conferir aqui se eu não estou errado. Mas se ele saiu de lá recentemente, ó, vamos ver se eu... Não. Não saiu, ele foi para a Grécia, desculpa, erro meu aqui. Ele saiu do Fenerbahçe e foi para o Paratinaikos. Mas ele teve até uma passagem no Fenerbahçe que não foi ruim, não. E foi para a Grécia. Assim... Jogador que se tornou jogador de um time, talvez o menos badalado de um time histórico do Flamengo, né? Mas que teve ali um período com o Jorge Jesus muito bem. Ele era o volante que o Jorge Jesus gostava, que era um volante alto. E sabe, tinha bom passe, enfim. Então teve ali uma passagem naquele time de 2019 do Flamengo, um jogador importante. Mas é o menos badalado, provavelmente. Se pegar a escalação. o que tinha menos. E foi, era muito criticado pela torcida antes de 2019. E era esculhambado praticamente. Foi uma redenção para ele o período depois vitorioso.
Muito bem, deixa eu apenas fazer uma correção aqui. Abdu Sayão morreu num dia 11 de março, 12 de março, não nasceu no dia 12 de março. Quem morreu também num dia 12 de março foi Eurico Miranda, nascido em 44, morreu em 19. Esse você conheceu bem também, né, Barria?
É, nossa, conversava... Eu lembro de uma vez que eu fui fazer uma matéria do Eurico quando ele estava saindo do Vasco, o último mandato, aí eu fui fazer uma coisa que era tipo assim, era como se fosse um... Depois ele voltou, mas era como se fosse assim, a despedida de Eurico do futebol. Aí eu ouvi várias pessoas e tal, eu liguei para ele. Eu conversava com ele, me conhecia e tal, não sei o que, era uma relação meio turbulenta, mas ele me respeitava. Aí eu falei assim, Eurico, queria que você falasse, né, para a matéria e tal. Ele disse, não vou falar nada, Rodrigo. Aí eu falei assim, mas... Eurico, é um perfil sobre você e tal, não sei o quê. Ele falou assim, coloca o que você quiser. Aí eu falei, vou usar essa frase. Ele falou assim, pode usar essa frase. Coloca o que você quiser. Aí eu acabava o texto sobre Eurico Miranda dizendo, coloca o que você quiser. E assim, eu vi passagens lamentáveis do Eurico, né? Contribuições ali para o futebol brasileiro muito nocivas. Acho que ele foi um personagem que... inicialmente trouxe uma grandiosidade para o Vasco, mas depois enterrou o Vasco. Tudo que o Vasco está sofrendo hoje é por causa dele. Assim, é herança completa dele, não tem nem como terceirizar. Pode ter tido um ou outro que teve uma culpa de 10%, mas 90% é dele. E tinha era um sujeito muito inteligente, e era uma pessoa que respeitava as pessoas que o enfrentavam. E se você abaixasse a cabeça para ele, ele pisava em cima da sua cabeça. Se você o enfrentasse, ele te respeitava. Ele tinha essa característica.
Tem um documentário sobre ele também, muito interessante. Eu acho que é Netflix.
Globoplay, não é isso?
Eu não consegui assistir, mas já ouvi boas referências também. De que.
Eu gosto muito também. Eu gosto muito do documentário também. Gosto muito.
É um personagem muito rico, independente das coisas que a gente... Todas essas críticas que eu estou fazendo aqui, é um personagem muito rico, né?
Documentário tem um mérito, viu? Tem um mérito, Marrinha. Entre outras coisas, de uma autocrítica da própria Globo. Porque o documentário admite que a Globo fez uma linha do tempo errada, propositalmente errada, naquele dia da queda do Alambrado em São Januário. É interessante.
É, mas eu estava nessa queda do Alambrado, Ju, que eu estava cobrindo como repórter, o Eurico intimidando torcedores na época, os torcedores que reclamavam. O papel dele dentro daquilo ali, eu fiquei do lado dele vários momentos, foi lamentável, assim, tentando forçar o governador a ter jogo, usando discurso homofóbico com o governador na época, que era o Garotinho, enfim.
Não, mas isso aí foi tudo mostrado, Isso, no documento.
Isso. Mas, muito bem. Quem também morreu, nascido em 1940 e morreu no dia 12 de março do ano passado, é esta figura simpaticíssima de Antônio Pedro, que vai ver, fez política com você, porque era do PDT.
Brizolista como eu, grande brizolista, Antônio Pedro, grande ator, de Grupo Oficina, vários filmes. Se não me engano, posso estar errado, ele tem um personagem que ficou famoso no cinema. Ele era o passarinho no filme do Carvana, outro brizolista também, que era no Bar Esperança. E ele existiu essa figura, e o Carvana reproduz no filme, que era um sujeito que bebia muito e tal, e ficava assoviando. O apelido era passarinho, enchia o saco de todo mundo. Não sei se você já imaginou assoviando a noite toda, a madrugada toda. Era um grande ator, grande figura. E marcou o nome dele no teatro, na televisão, no cinema. Antônio Pedro, figuraço.
E eu não posso esquecer, achei que você ia me chamar a atenção, Zé. Mas acabei de me lembrar. Aniversaria hoje um dos maiores especialistas em segurança pública no país, que é o sociólogo Luiz Eduardo.
Uhum.
E que tem uma vastíssima obra a esse respeito. Isto posto, vamos ao meu cartão dourado. O meu cartão dourado hoje é dividido. Aliás, faz favor, Me diga como está. A pesquisa está assim: 70% gostaram do pronunciamento do Cuca, 30% não gostaram. 70% é uma margem bastante, bastante ponderável. O meu cartão dourado vai para o depoimento do Cuca, dividido com a Mili Lacombe, que de alguma maneira foi responsável pelo Cuca ter caído em si. Então eu divido o meu cartão dourado entre Mili Lacombe e o treinador do Atlético Paranaense, o Cuca. O seu cartão dourado, Zé Trajano, se tem para alguém?
Eu endosso, eu apoio o cartão dourado, inclusive dividido ao meio. Aliás, eu já tinha sugerido isso, não sei que problema que nós fizemos, mas vamos em frente.
E você, Marrinha?
Olha, eu gostei com ressalvas do depoimento do Cuca. Foi um depoimento que muito bom no sentido de avançar numa direção positiva e de compreensão. Acho que depois de um tempo ele demonstrou sim ter compreendido coisas sobre essa questão de não ser a respeito dele e como as mulheres sofrem, enfim, isso acho que demonstrou. E eu acho que, mas o meu cartão dourado iria mais para as pessoas que lutaram por isso, que são as mulheres, jornalistas. Eu acho que tem um texto bom da Ana Thaís, escrita no Globo, na Globo, com uma reflexão sobre isso, e a Mili também, mas eu acho que para essas pessoas que estão fazendo a gente mudar a nossa compreensão, todos nós, mas eu acho que especialmente o Cuca, e eu senti falta no depoimento do Cuca dele falar mais da vítima que do estupro que aconteceu lá atrás. Eu acho que caberia esse tipo de menção, eu senti falta no depoimento, que no geral... todo o tom dele é muito bom e vai na direção certa. Rodrigo, mas eu senti falta disso.
Eu compreendo, talvez ser explícito, mas quando ele diz que nós homens, para nós homens a vida continua, e para a mulher que foi agredida, a ferida não fecha nunca...
Eu acho que caberia assim, uma menção específica à menina que a
vida foi destruída. Poderia ter sido avançar um pouco nisso.
Ele não precisava assumir nada, é só dizer que, sabe, lamentava, enfim, porque no final das contas foi um episódio em que ele esteve envolvido e que até hoje a gente não sabe exatamente, né? Ele não foi inocentado, né? Vamos lembrar aqui, né?
Claro que registro também esse texto da Ana Thaís Matos aí também.
Eu também gostei muito desse texto.
O Rodrigo se referiu.
Vamos agora ao cartão vermelho, e esse tem vinheta. O meu cartão vermelho são dois. Primeiro para a polícia de Pernambuco, para a polícia de Recife. Então a justiça esportiva pune o Sport, 8 jogos, portão fechado, por um acontecimento que se deu longe do estádio, da Arena Pernambuco, não é nem da Ilha do Retiro, e não tem ninguém preso. Foi o ar quem fez o que fez. Me parece que tem alguma coisa errada. E o segundo cartão vermelho vai para o John Textor. Porque você não solta uma bomba como a que ele soltou, que ele tem um áudio de um árbitro cobrando propina não recebida por manipular resultado de jogo, e depois desaparece. Ou depois diz que não foi bem assim ou que foi bem assado. Que ele não acusou a CBF de corrupta, mas assume... De duas, uma. Ou nós estamos diante de um cara que vai prestar um serviço inestimável ao futebol brasileiro, trazendo uma sujeira explícita, ou nós estamos na frente de um garganta, diante de um outro mitômano. E de mitômanos o futebol brasileiro está cansado. Então, até que ele mostre a prova que ele tem, ele fica de cartão vermelho. Terei o maior prazer do mundo em lhe dar um cartão dourado caso ele prove aquilo que ele disse.
Mas cartões vermelhos... Ele já deixou claro que na Série A ele não tem nada, né? Ele tem uma gravação de uma divisão menor, sobre um juiz que falando de propina de uma divisão menor. Sobre a série, ele cria um discurso muito confuso, que ele põe as coisas sob gravações de coisas, aí cita um relatório de outra coisa, para criar um clima geral de suspeita sobre o Campeonato Brasileiro, e sendo que ele até agora não mostrou nada de relevante, de prova de fato, de manipulação do Campeonato Brasileiro, que é onde ele está se entrando. Então, ele está jogando lama sobre um negócio que ele não tem provas até agora.
Faz uma citação leviana a um jogo Palmeiras de Fortaleza. Exatamente. Aí diz que o Palmeiras não tem culpa de nada. Que história é essa? Então, para que citar Palmeiras de Fortaleza?
Ele só cita o clube que ganhou dele no ano passado. Né? Isso, então, surpreendentemente, ele começa a jogar uma lama ali em volta sem deixar muito claro que está aparecendo essa estratégia que a gente via muito do extrema-direita aqui no Brasil, de ficar jogando a coisa na confusão, jogando um monte de acusação confusa para dar uma percepção de corrupção e de armação. Ou ele tem coisa e demonstra, leva na justiça esportiva, na justiça comum, ou então ele tem que ser cobrado pelas coisas que ele está falando.
Aliás, eu vou mais longe. Vou repetir aqui o que já escrevi e já disse. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal, tem a obrigação de convocá-lo a depor. E se ele não quiser ir, levar coercitivamente. Porque o que ele diz extrapola a questão da justiça esportiva. Ele está dizendo que a manipulação de resultados em jogos que estão sob apostas. Ou seja, é uma questão que transcende o campo esportivo. É obrigatório ouvi-lo. Porque, senão, vira uma farra. Chega aqui qualquer um, diz qualquer coisa. Eu vou repetir. Quando, em 1982, a revista Placar denunciou a existência de uma máfia que manipulava resultados da loteria esportiva, todos nós demos a cara a tapa, publicamos com uma lista de 125 nomes, submetidos a processos, a não sei o quê e tal. Papapá. A mesma coisa aconteceu com o André Rizek, quando denunciou a máfia do apito. A mesma coisa quando denunciamos o caso Ives Mendes. Opa! E cadê? Cadê as provas do senhor João Textor?
Então, Ô, Juca, eu vou ser Maria e vai com as outras hoje, sabe? Eu acho que está de bom tamanho. Vocês já comentaram tão bem, né, em relação a esse... O pessoal do Crystal Palace quer conversar com ele também. A coisa não anda bem para ele lá em Londres também. Fadas contra a administração dele e tal. Eu vou de Maria, vai com as outras e assino embaixo o cartão dele.
E eu acho muito engraçado, sabe o que, Zé e Marinha? É que ele não faz nenhuma referência àquele pênalti duvidoso que daria o quarto gol para o Botafogo contra o Palmeiras e que o Everton pegou e o Tiquinho perdeu. A esse pênalti ele não se refere. A essa situação ele não se refere. Muito bem, nós vamos ficar por aqui, que já vamos quase com uma hora e meia de programa. Amanhã, 9 horas, tem o All News Esporte com o Eduardo Tirone. Às 11, tem De Primeira com a Domitila Becker e com o PVC. Às 18, tem o Fim de Papo com a Marília Ruiz e com o Renato Maurício Prado. E na sexta-feira, às 9 horas da manhã, tem o Posse de Bola. Tchau, Marrinha. Tchau, Zé Trajano. Tchau para você que nos viu.
Gunner.
Valeu. Go Gunner. E o repito.
Coração amaciado do Trajano.
Aí, tá aqui uma maravilha.
70% gostaram do pronunciamento do Cuca, 30% não gostaram. Até! Qual? Wow.